Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Olha só, eu passei aqui rapidinho, mas é rapidinho mesmo, para poder dar um aviso antes de você ouvir esse episódio supimpa, tá bom? Que é o seguinte, o Tricô de Paz precisa da sua ajuda. Nós estamos aqui para suplicar pela sua ajuda, porque estamos trabalhando num projetinho tão, tão especial para contar histórias de outros pais e de outras mães, e a gente precisa da sua ajuda. Você aí que tem uma história, seja ela engraçada, emocionante, linda ou surreal, mande pra gente, tá bom? Você pode mandar lá no tricodepaz@paizinho.com, manda pra gente, bota no título alguma coisa com história, pra gente saber o que que é. E aí sim, a gente tá fazendo um grande apanhado de histórias incríveis de pais e mães, pra gente poder contar e comentar isso aqui no Tricô de Paz. Você não tem noção de como que isso vai ficar bonito. Então, se você tiver uma história bonita aí, manda pra gente, a gente vai adorar receber e poder compartilhar com todo mundo, tá legal? Um beijo e siga aí pro episódio!
Tricotox!
Tchau, preguiça! Tchau, sujeira!
Adeus, cheirinho de suor!
Oh! Oh! Lava, 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 morei, morei! Você gostou desse puxado, né? É os Soares.
Lembrou mesmo agora. Ficou bom, agora ficou
gutural,
bom.
Cultural.
Que isso.
Consegui imaginar o Tadeu quem? Em massinha.
Né? Quando você tem um artista de verdade no podcast, fica diferente quando canta, né? É diferente. Sim, da gente cantando.
Elevou a qualidade, né, cantando, no podcast. Né?
É isso, gente.
É sobre isso.
É sobre isso.
Eu sou o Thiago Queiroz e bem-vindos a mais um Tricotox!
Aqui é Victor Neves, pronto pra ficar com cheirinho de bebê. Aqui é Thiago Berto e o meu celular acabou de cair no chão, é isso. Vamos, segue baile.
Aqui é Tadeu França, ladies and Jennifers, com toda a minha memória olfativa da infância de bebê, que eu tô amando já esse episódio.
Muito bem, estamos aqui sim, senhoras e senhores, para falarmos sobre a hora da troca da fralda. Aquele momento que a gente nunca sabe, né, se é o momento do terror, o momento da alegria. Tem momentos ali que são muito mais de terror do que de alegria. Então tem um monte de risada também, então a gente vai compartilhar um pouco desses nossos momentos por aqui. E eu queria dizer, olha só, rufem os tambores, minha gente. Esse episódio tem o apoio da Granado. Dona Granado.
Cara, pelo amor de Deus, obrigado, Granado.
Muito bom, tá sendo uma relação muito bacana que a gente tá construindo com a Granada, assim, eles estão apoiando lá, me apoiando pelo paizinho e agora estão apoiando aqui o Tricô, então muito bacana. Assim, eu não preciso dizer muita coisa sobre a Granada, né? Que é uma marca que todo mundo ama. Tem um monte de produto supimpa para os pais e para as mães. É produto dermatologicamente testado e desenvolvido especialmente para os bebês. E eu vou dizer mais logo aqui, já mando logo. Tem 20% de desconto nas linhas bebê e bebês pele sensíveis, que é válido de 3 a 9 de junho no site da Granada. O link tá aí na descrição. Procura aí, vai lá.
Sem enrolação nenhuma, na lata.
Sem enrolação, é Playson, entendeu?
No começo do episódio já desconto.
Então dá pra ouvir e comprar ao mesmo tempo?
Isso aí, você já vai ouvindo e comprando. Agora deixa eu perguntar pra vocês aqui. Quais foram as primeiras experiências de vocês aí com a troca de fralda, né? Eu tive que fazer um jump cut lá pro passado, pra quando era só com Dante. Aquele cocô maligno, que é o mecônio, aquela coisa que eu vou ter que lidar de novo daqui a pouco quando a Cora nascer.
Eu também.
E tipo, né? E como é o Tadeu também. E eu fico pensando assim, cara, por que que justamente o primeiro cocô do bebê, ele tem que ser esse que é o mais extremo possível? É aquele que gruda e que não sai de jeito nenhum e que fica agarrado na criança.
Eu acho que é exatamente o mais tranquilo de todos os cocôs, cara.
Não, você tá errado. Você tá errado.
Eu achei que foi todo de todos os cocôs que eu tive que lidar nesses 6 anos do Noah, e vou colocar aqui 8 anos da Olga, porque foi com ela que eu tive a minha primeira experiência, né, com a minha sobrinha. Cara, o mecônio foi o mais de boa de todos, entendeu? Porque ele era pegajoso, né? Ele é pegajoso, né?
Ele... Parece um piche aquele negócio,
bicho. Ele é estranho, ele é mole, ele não tem consistência, mas ele não fede.
Ah, isso é verdade.
Ele não fede. É cheio de... Ah, não fede. Fede. Mas tem cheirinho em quê? De leite azedo.
Então, eu era muito paizinho que ajuda, sabe, no início? Eu não lembro do Mecônio da Eva.
Que isso?
Pois é, é muito triste dizer isso, mas é muito verdade. Eu fui virar um pai de verdade bem depois. Quer dizer, bem depois, relativamente, né? Aí, o iníciozinho da Eva, gente, vergonhosamente digo, eu não lembro do Mecônio da Eva. Que triste.
Ah, mas é que assim, vamos pensar que, né, você tem uma... Eu também não vou falar, eu lembro do... Assim, era textura tal, uma cor meio... Um verde musgo, pausterizado, Pantone, não vou lembrar, entendeu? Então, assim, sinta-se abraçado, fica tranquilo de você não lembrar, porque a gente tá falando de nada mais, nada menos do que esquecer como era um cocô, né? É. Então, a não ser que você guarde de lembrança, tudo bem, entendeu? Tudo bem.
Mas olha, até falando também aqui, eu lembro muito vividamente, porque eu já passei por isso 3 vezes, né? Então, assim... O trauma, ele tá ali recorrente. Vai acontecer uma quarta vez agora. Então,
aí depois, porra, de novo, não aguento mais.
Cara, tu já vai poder colocar no teu currículo, quarto filho, é sommelier de Mecônio.
Exatamente. Então, posso saber ali. Mas olha, dessas experiências, eu sei que é muito difícil, né? Você passa, a gente passava ali o algodãozinho na época. Tinha todo aquele ritual, né? Você deixa a água morninha na garrafinha, pega o algodãozinho, chucha ali na aguinha, e aí passa, e aquele negócio não sai de jeito nenhum, você não pode esfregar como se fosse, né, uma esponja,
primeira,
porque é a pele de um bebê.
Na primeira passada, a criança já fica com a pele ligeiramente rosada, aí tu fala, dano, passa mais
Fritei
de leve.
A criança.
Passa mais de leve. E aí você vai dando pinceladas que, na verdade, espalham.
Exatamente.
Né? E aí você pega outro algodãozinho.
Exatamente. E agora, tinha um outro negócio que eu tinha muito... Eu sempre tive pânico desse negócio, que é o cordãozinho, cara. O cordãozinho.
Nossa,
umbilical.
O cordão dava muito nervoso.
Meu amigo,
quando eu era pequeno, eu achava que era cocôzinho.
Ah, era
tipo um cocô que saía dali. Eu achava que era.
Não tá muito longe, né? Pra pensar, né?
É primo, tá tudo ali perto.
É verdade. Cara, mas assim, eu tinha muito pânico. Porque, sei lá, parecia qualquer coisa que eu desse um toque ali e o negócio ia cair, soltar.
Esguichar
e você
sangue.
E você, a cada troca, tem que limpar o próprio cordão. Sim. Então, se, tipo, tinha que ficar levantando com um cotonete. Meu amigo, que medo de arrancar aquilo ali.
Eu tinha medo porque eu relacionava com casca de ferida. Sabe, eu relacionei muito com casca de ferida. E aí você fica aquela, eu vou levantar ali, o moleque vai berrar, vai sair sangue. E nada, e era tranquilão, né, cara, assim, tipo, óbvio, dá medo, mas é tranquilão. Você tem que ter cuidado, não vai tratar a criança que nem um boneco de pano, né?
Por favor.
Mas não é também, tipo, não vou trocar aqui minha... A desculpa do pai, né? Não vou trocar aqui não, porque eu tenho medo de encostar no cordão.
E eu não sei se isso passou na cabeça de vocês, mas, por exemplo, conforme você ia limpando, por exemplo, o umbigo, fazendo a higienização assim e tal, você via que, beleza, ele tá lidando bem, não tá chorando quando a gente faz isso, então não tá doendo e tal. Quando nos primeiros dias você fica com esse receio de levantar, né? Mas quando você vê que ele meio que acostumou, você também vai dando aquela, né? Tipo, beleza. Aí você vai, não, tá tranquilo aqui, moleque, só um biguinho aqui, ó. Ei, passou, caiu, segue a vida, né? Tipo, aí quando cai, parece assim, bem-vindo ao mundo, tipo, caiu, agora você tá...
Nossa, agora sim.
Pode ir pro intercâmbio, filho, tá liberado, sabe? Tipo, cresceu.
Não, eu lembro de uma parada que acontecia com alguma frequência logo no começo, porque o Mecônio é bem pastosinho, né?
Sim.
E aí, era aquela, né? O Thiago falou, você pega a garrafinha com água quente, com água morninha, né, e tal, pega o algodão, vai limpar, não sei o quê. E aí, quando a criança... Sabe quando você pega a perninha da criança com uma mão só, você pega as duas perninhas, aí você dá aquela levantadinha, aí quando você vê, já escorreu pelas costas. Já tá. Aí você olha o algodãozinho, que é um negocinhozinho
um cotoquinho.
3 centímetros, e você fala...
Vai resvalar na unha.
Aí você olha pra mulher assim... Amor, joga o lenço umedecido da granada aí pra mim, por favor. Daqui. Aí tu vai com aquele. Aí o lenço umedecido já tem o tamanho da sua mão, né? Aí você já vai que assim, ó.
Ele vai.
Torce
você já vai recolhendo o material.
Né? E torce pra não vazar no dedo, né? Torce pra não vazar no dedo. Aí vem. Aí passa, dependendo da, de como é que foi, passa a segunda demão, né? E aí depois vai só no ajuste fino com algodão.
Não, e você não é só porque a gente tá aqui fazendo, né, uma parceria com a Granado, que a gente não vai falar dos produtos que a gente de fato usa, né? Então você falou do lenço umedecido, e cara, e o próprio Tadeu falou da memória olfativa, né? Essa memória que inclusive é afetiva, pra mim,
sim,
cara,
total.
O lenço da Granado é uma memória muito afetiva, porque eu consigo, você fala o nome, eu lembro do cheiro, eu lembro da cor da embalagem, aquela embalagem branquinha.
Você lembra
e de como
da logo,
você passa... É, e você quando passa ali no bebê, cara, eu consigo lembrar da formação da espuminha, que, né, de quando uhum. que ele é bem molhadinho, você já, opa, aí você já vê a limpeza, você fala, que delícia, papai.
Isso é uma coisa que eu gosto muito, é que tem vários aromas, e tem um específico de lavanda, que a partir do momento que eu comprei um produto de lavanda, todos os meus produtos são de lavanda, todos. Que é um cheiro
é
maravilhoso.
É muito bom.
Eu comecei pelo lenço umedecido lavanda. Porque afinal de contas...
Você começou pelo lavanda?
Pelo lenço... Eu gosto de experimentar, né? Eu vou experimentar os aromas.
Sommelier
de qualquer coisa da vida. Aí, Nilson, do nada eu vi lenço umedecido, cheirinho de lavanda. Eu falei, gente, coisa boa. Deve ser legal, né? Interessante, né? Porque, afinal de contas, você com lenço umedecido, você sai mais limpo do que quando entrou, né? É uma coisa meio bizarra isso, mas enfim.
É.
Aí, nisso, assim, com cheirinho, assim, você sai mais limpo e mais cheiroso do que quando entrei. Então, beleza, vamos lá. Eu bebi, né? É porque eu também, mas enfim, o bebê, no caso. Mas aí, aí nisso, eu fiquei primeira vez. Mano, é tão cheiro tão bom. Que daí em diante eu só comprei lavanda. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a comprar o shampoo de lavanda e o condicionador de lavanda. Aí, não obstante, eu comprei sabonete de lavanda também. Aí,
o cara meteu, não obstante, precisou ter um episódio patrocinado pela Granado, por maluco me meter um não obstante.
Aí, eu cheiro a lavanda, mas é tão gostoso, às vezes eu variava pela erva doce.
Ela dá
uma
bom.
Quebrada assim, mas que é gostosinho, é bem diferente, né? Eu diria que são até extremos os cheiros, assim. É um bem uh-huh. diferente do outro. Mas o lavanda, ele me abraça, é gostoso, entendeu? Eu me sinto assim.
Cara, assim, eu tenho uma memória olfativa muito forte com o camomila.
O camomila ou o amarelinho,
né? Isso, mas por dois motivos. O primeiro, porque era o que eu mais usava com o Noah.
Sim, eu também.
Né? Era o que eu mais usava com o Noah, porque eu relaciono não só o cheiro da camomila com o calmante, com essas coisas todas, né? E aí a gente acabava comprando por ter essa relação com ser um cheiro mais calmo, né? Entre aspas uhum. e tal. Mas porque era o shampoo que eu usava quando eu era criança. Quando eu era moleque. Então, é assim,
olha aí.
Todo mundo diz que camomila é bom pra quem tem cabelo claro, né? Tinha um negócio desse, eu escutava muito isso. Ah, não, camomila é bom pra quem tem cabelo claro. E apesar de não perceberem agora, porque os cabelos estão brancos, ele continua sendo claro. Eu tinha o cabelo clarinho. E aí, cara, era o shampoo que eu mais usava.
Olha
que
só.
Era de camomila.
Tá vendo?
E aí, ele. Quando eu comecei a usar no Noah. Né, os produtos da Granado de camomila, porra, bateu muito forte o cheirinho da minha infância, sabe?
É a memória olfativa que a gente quer, inclusive, passar pros filhos, né? Porque
exatamente.
Fica tão, tão, tão presente na gente e nos resgata tanta coisa lá de trás. E agora que eu tô com um que vai fazer dois no mês que vem, e o outro tá na barriga que vai nascer, cara, eu sou uma pessoa extremamente nostálgica. Então, assim, esses cheiros, por exemplo, o cheiro do que o Victor comentou, o cheiro de lavanda, o cheiro do lencinho umedecido, cara, remete tanto aquele cuidado, tanto aquela
Sim.
coisa da mãe, do pai, sabe, com a gente no colo, aquela coisa da infância e tal. Isso os meus filhos vão passar, assim, os dois. Eu já tô emendando um no outro, então é lencinho aqui. É tipo, né, a fábrica, então eu não parei. Eu não vou parar, mas não parei ainda.
Agora, eu vou até falar sobre um produto específico. Antes da gente falar sobre o próximo tema que eu tenho aqui na nossa pauta, eu não posso deixar de falar sobre esse produto, que é a água de limpeza dermocalmante. Eu descobri o nome desse produto agora fazendo essa parceria aqui. Mas pra mim era a aguinha de limpar a fralda de casa, entendeu? Por que que acontece? Deixa eu te explicar. Eu sempre usei esse negócio de você ter o algodãozinho, passa ali. Às vezes a gente borrifava um detergentezinho para beber na água morna para poder limpar com algodão e tal.
Total.
Mas era um trampo. era um trampo. O que você tem que... É justamente de madrugada que vai acabar a água quentinha da garrafa, você tem que ir lá encher, ou então você, putz, tem que jogar água velha do potinho fora, era mó trampo.
Ou dependendo do cansaço do porpério, já dá o migué, falar, filho, aqui, só um pouquinho,
vai, tipo assim... Se o potinho tava na metade com água um pouco mais fria, eu já enchi assim, não, peraí, daqui dá uma quebrada,
Ninguém viu.
Quebra o gelo, né?
Escapes.
Mas, cara, eu vou te dizer, quando a gente descobriu, isso tem alguns anos, essa água de limpeza dermocalmante da Granado, meu amigo, isso mudou a minha vida, porque é um produto... tão genial, e não só por causa do produto em si, mas a embalagem, ela é tão genial que você não faz ideia. Então, assim, você que tá chegando aí, o segundão, compra isso. Ou compra não. Ô, dona Granado, manda lá pro Tadeu, pelo amor de Deus, porque ele precisa entender o que que é isso. Eu vou tentar explicar aqui. Você imagina que você tem um potão redondo ali com essa aguinha, né, de limpeza.
Tá.
Então já tá pronto, você não precisa misturar com nada. Não precisa diluir nem nada, tá pronto pra pele do bebê. Mas acho que onde o produto brilha é justamente na pontinha dele da embalagem. Que, tipo, lá na tampa, onde você normalmente tem uma tampa, você vira, bota num pote e tudo mais. A tampa dele parece uma nave alienígena. Sabe, tipo, um formato de uma nave alienígena, sabe? De um UFO.
Tá, tem um formatinho.
De disco voador. De disco voador, aquele negócio. Aí você abre a tampinha. Então, quando você abre, ele tem um bercinho, assim, côncavo.
É côncavo ou convexo, né?
Isso aqui? Eu não sei.
Côncavo
isso aqui. Então, ele tem um bercinho côncavo, que é exatamente o lugar pra você botar...
Chuchar o algodão.
Botar o teu algodão. E aí, o que você vai fazer? Você vai empurrar pra baixo? Quando você empurra pra baixo aquele negócio, ele automaticamente umedece o algodão.
Caraca.
Você não precisa fazer nada. Você usa uma mão só,
mano,
pra limpar o seu filho.
Eu quero isso mesmo sem filho, se eu não tivesse.
Meu amigo... É muito sensacional, não, cara. Assim, você aperta, acabou.
Da
resolveu.
Parte mais importante, não tem desperdício.
Não tem desperdício, isso aí.
Caraca, que genial. Que genial. Eu quero, Granado.
Cara, muito sensacional. Então fica aí a minha dica pra você, pra todos vocês que não conheciam. Vale a pena testar, porque... E assim, é claro, as pessoas podem ficar preocupadas e tal, mas é um outro produto também que ele é super testado pra uso em peles de recém-nascidos. Então ele é tranquilaço, não vai causar irritação nem nada. Ele é suave, acalma, refresca a pele e tem esse efeito dermocalmante também, que tem aquele toquezinho ali, ó, que dá aquela acalmada.
Nossa, ainda tá aquela frio aqui.
Eu tenho passado por alguns estresses. Será que funciona em adulto? Que eu vou comprar, vou passar na cara, mesma coisa. Isso aí.
Passar aqui assim, ó. É um cheirinho muito gostoso. Ele é diferente dos outros cheiros, sabe? É um cheirinho bem assim. Dá pra sentir um cheiro de calma.
Mas nessa pandemia eu quero logo um banho de dermocalmante aqui, assim, ó, da Granado.
Banho de imersão.
Se tiver piscina, me chama, Granado. Que eu vou mergulhar. Porque olha.
Fazer uma imersão, né?
Agora, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Vocês têm, por enquanto, só experiência. Quer dizer, o Beto tem experiência de trocar mais, né? Mas eu queria saber se vocês acham que existe muita diferença de trocar a fralda entre meninos e meninas, anatomicamente falando, né? Que vocês... Vitor só tem uma experiência, né?
Eu tenho só experiência com menina.
O Tadeu também.
Eu só vou ter menino. Eu tenho dois meninos.
Cara, o Vitor até me ajudou quando a gente morou junto a trocar o Noah. Quando a gente precisou, assim, tipo...
Acho que foram
poucas as vezes.
Eu tive menina, mas né? Ajudou. Mas eu acho que menina deve ser mais fácil. Por um motivo, né? Menininha, meu mal, tá ali. Já o formatinho e tudo mais. Passou um lado, passou no outro ali. Abriu um pouquinho, ele é beleza. O menino, você tem que puxar o peruzinho, não tem? E também tem que desenrocar o saquinho pra limpar direito?
Não,
tem um negócio desse?
Não
precisa, não.
Cara,
não
depende. Precisa. Depende. Assim, é aquela, né? Depende da cagada.
Depende da cagada. Depende do dano.
Isso, mas, por exemplo, no caso das meninas, você pode ter... entrar um pouquinho, né, de cocô ali na entrada do canal vaginal.
E
você tem que... limpar,
você
tem que tirar.
Ali, você consegue.
Exato,
ver.
Tem que limpar e tudo mais.
Uhum.
No menino, cara, isso pode acontecer também na parte do pênis ali, na pelinha e tal. Aí você tem que levantar, passar pra um lado pro outro, às vezes tá em volta do saco. Aí tem que ficar dando aquela, passa em volta do saco, vê, levanta, vê em cima, vê embaixo, vê dos lados e tal, entendeu?
Esse que escupou toda a mandagem da menina.
Te falar que
o foco é menor.
Então, mas te falar que no meu caso... Eu acho que porque eu troquei mais vezes de menino, eu acho mais tranquilo de menino. Mas acho que é por causa da prática.
Pode ser, então.
Não é nada, não é um bicho de sete cabeças, mas eu acho ligeiramente mais complicado. Porque você fica. Na verdade, eu acho que o que acontece é que eu tenho mais medo de machucar a menina do que o menino. Porque, mal ou bem, eu também tenho pênis.
É isso.
Que a gente sabe que não pode puxar, que não pode fazer isso, que você não vai esticar e tal. E aí na menina você fica meio, cara, peraí, se eu passar aqui, pode ser que incomode? Será que incomoda? Não sei o quê. Aí na primeira vez que você vai trocar uma menina, você fica meio que. Não que no menino você não vá tomar cuidado, mas é que é um cuidado ligeiramente diferente, que você tem alguma noção anatômica do que você tá fazendo.
Sim.
Aí na menina, você fica um pouco mais. É um pouco mais complicado. Mas depois das 3, 4 trocadas, vai tranquilo.
Eu particularmente sempre achei mais fácil trocar de menino, mas eu acho que eu achava que era porque era mais fácil. Mas você me explicou, me ofereceu um outro ponto de vista que eu acho que faz muito mais sentido. Que eu tenho muito mais prática de trocar a fralda de menino do que de menina, né? São dois meninos primeiro. E tem essa própria, que eu já conheço aquela anatomia, né? Já de muitas vezes, de muitos anos. Eu não sou um desses cara maluco aí que não se limpa, né? E que, né, esses homens aí tosco que não se limpa, não faz a própria higiene. Eu sempre achei mais fácil por causa disso, porque, enfim, tava ali, você levanta, passa embaixo, passa do lado, papapá. E você não tem tanto medo de, sei lá, tipo, alguma coisa sobrar e causar algum dano horrível ali, alguma infecção maluca, sabe? Tipo, se vai acontecer, você vai ver rapidinho ali perto da glandezinha, você vai puxar só um pouquinho, porque você sabe que não pode puxar muito. Uhum. Então você vai limpar ali. E nunca é muito mais do que isso. Mas quando veio a Maia, eu fiquei muito preocupado por causa desse negócio. Putz, mas peraí. E aí, tipo, não, peraí, se faz cocô, você tem que limpar com muito cuidado. Tem que limpar de cima pra baixo.
Certa, exatamente.
Você não pode. Isso, tipo, com o menino, cuidado. Meu irmão, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de um lado pro outro, não tem problema. Mas a menina, tem que limpar.
Se você limpar de baixo pra cima, você acaba empurrando.
Você tá levando sujeira.
Isso.
Exato. Mas a minha maior preocupação era sempre assim, tipo, cara, tu tem que limpar muito bem esse negócio aqui. Porque se qualquer sujeirinho que ficar perto ali do canal e tal, pode dar alguma infecção. Então, tipo, era uma preocupação. Eu sempre tenho essa preocupação quando eu vou trocar a Maia. Porque, tipo, peraí, será que eu limpei direitinho? Peraí, vamos ver aqui. Tá, não, tá bonitinho. Com o menino, não precisava. Era só ver se tinha alguma coisa ali nas ruguinhas ali, das bolinhas deles e tal. E vambora, né? É vida que segue.
Não, e você fez o PhD em dois meninos e agora tá fazendo o PhD em duas meninas, né? Que você já... pronto pra abrir um curso aí, ganhar dinheiro nessas plataformas de curso aí. Como limpar fralda? Como limpar meninos e meninas?
Irmão, aqui tá é muita fralda, bicho. Nem te falo. Então, deixa eu perguntar. O que que pra vocês tem acontecido, assim? O que que de mais escabroso já aconteceu durante troca de fraldas por aí?
Ah, pô, pra mim, com certeza é o cocobomba.
Cocobomba sempre. Cocô, todo mundo passa pelo cocobomba, né?
Cocobomba.
Aquele que suja até a nuca.
Nem cocô surpresa, é cocobomba. O que é o cocobomba? Criança cagou, tu sabe que é aquele criança cagou. E tu vai lá trocar a fralda. Falou, criança cagou, vamos lá trocar. Tal. E aí, você, não como pai de primeira viagem, né? Provavelmente, o Thiago provavelmente não aconteceu isso com a Maia. Provavelmente não vai acontecer com a próxima criança que tá chegando. Por quê? Porque você sabe que você não pode trocar a fralda imediatamente após a cagada.
Dá aquela segurada.
Por quê? Tem
a segunda onda.
Exatamente. A gente sabe que o intestino não é um negócio curto. É um negócio ligeiramente longo. E o caminho tá sendo feito. Entendeu? Mas naquele paizinho de primeira viagem, tá ali, né, preocupado com o filho não ter uma assadura, vamos trocar logo, acabou. A criança ainda tava com a cara vermelha ainda da força que tava fazendo.
Fazendo aquela famosa careta involuntária que faz...
Eu tenho uma foto da Eva assim, cara. É maravilhoso.
Vamos trocar, sabe, vamos trocar.
É que quem tá ouvindo não vai ver.
Você já fica ninja, né, cara?
Quem tá ouvindo não vai ver a cara, mas é a cara que, tipo, a boca mexe involuntariamente, você sabe que a pessoa tá fazendo força.
Tá tenso, né? Tá tenso ali, aí o bebezinho fica no canto ali.
Não, e te falar que no meu caso, a Maíra sabia o que ia acontecer. Porque ela falou, espera um pouquinho pra trocar a fralda dele. Eu falei, não, vou trocar logo agora, pô, calma.
Ah, pô, tolo.
O moleque acabou de cagar, tolo. Vou trocar, vou deixar o moleque todo cagado aí. Não, vou trocar. Aí, o que ela fez? Não falou mais nada. Aí você vai
deixou
aquela...
a experiência.
Tirou o primeiro lacre do lado direito, tirou do lado esquerdo, abaixou, a criança fez o quê? Maluco.
Dorime.
Vem no peito. Olha só. A minha barba, quando o Noah nasceu, vinha no meu peito, cara. Tinha aí, ó, sei lá, 10 centímetros de barba. Malandro, foi na barba, foi na boca, foi no olho. E eu tava assim, é. Eu não podia nem falar, porque se eu falasse, entrava. Entendeu? Então era melhor ficar calado. Então,
era o que? Um hidrante?
Porra, moleque, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, o moleque é grande.
E come muito.
Come muito. Cara, foi um negócio assim, eu sei que eu saí do quarto e a porta do banheiro era na frente do quarto. Mas eu saí assim, sabe quando você sai assim que a pessoa não te vê no corredor? Você sai... Porque a Maíra não me viu, ela só ouviu a porta do banheiro abrir. Ela falou, Thiago tava trocando o Noah. A porta do banheiro abriu. O que aconteceu? E aí ela entrou no quarto. O Noah tava na cama, de boazinha, tranquila. A cama toda cagada. Né? Porque tinha vazado pra fora da cama. Né? Da parte que tava protegida. Né? Do trocador. Né? Eu tava voltando do banheiro com a cara lavada e com a camisa toda cagada. Né? Ela começou a rir absurdamente, óbvio. E falou, te avisei.
Mandou um I told you so na sua cara.
Te avisei. Aí eu falei, então eu troquei a fralda, você troca o lençol.
Ela ficou embaixo, ficou chateadíssima. Nunca é plena, mata a alma e aí envenena. Mas ó, eu sei que, tipo assim, é tenso, mas assim, nada me irrita mais do que o pescocô. Que é o cocô.
Pescocô?
O pescocô, que é o cocô que vai até o pescoço.
Ah, sim.
Eu tenho outro nome, eu chamo de cocô invertido.
Cocô invertido. Porque o pescocô que vai. Tipo assim, principalmente quando você é pego de surpresa, você sentiu o cheirinho, né? Aquele odorzinho ali, e você fala, não, vou trocar.
Vou trocar.
Você mete a mão pra pegar aqui, ó. Aí Nick. Já o... Nick! Nick, você mete a mão. Cara, Nick, você mete a mão na criança pra segurar no colo pra pegar. Você tá já quente. Vê aquela. Você já vê o negocinho ali cremoso e tal. Aí você fala, não. E você fala, mas podia ser só uma troca simples de fralda. Tá com o body novo.
Tá com o macacão novo.
Acabei de colocar, meu anjo. Aí tu vai lá e faz o pescocô, entendeu? Aí que tem que tirar o body que você põe. Ah, não, isso quando não é no dia de sair. Né? No, na hora, claro. Né? É o evento, vamos ali no, sei
lá. Requinte de crueldade.
Vamos ali no negócio, pra passear, põe a roupa bonitinha, aí todo mundo vai falar que criança bonita, pescocô antes de sair de casa. Ou pescocô no evento. Aí, cara, aí você me derruba, entendeu? Aí não dá. Esse pra mim, cara, é bizarro.
Pra mim, assim...
O pescocô é foda, ou o cocô invertido que eu chamava, né? Que, na verdade, eu acho que vai tanta potência na fralda que vai tipo um sifão que joga pra cima, assim, vira um chafariz, né? E pega o inverno assim, vrau! Aí sobe assim, vum, rapidão no pescoço.
Não, e você fica imaginando o trajeto daquilo, que tipo, mano, o que fez a cor, né?
Como é que deu essa curva toda?
Como é que deu esse looping aí, esse jump? Tá ligado? O bagulho foi pras costas, mano. Dá licença,
mano, pra
tio.
Mim, assim, o mais complicado pra mim é quando isso acontece. A gente chama isso de cocô explosivo. Não sei qual é que você aí que tá ouvindo isso aí, que nome
mas
que você dá,
depois
você comenta com a gente. Pescocô, ele realmente
nome.
É muito interessante.
Porque é pescoço com os acentos, tipo, em outros lugares, enfim. Vocês ressignifiquem aí na cabeça de vocês.
Mas pra mim, eu acho que é requinte de crueldade quando isso acontece, quando o bebê tá dormindo.
Ah.
Porque aí são duas etapas de tensão. Quando você vai pegar o bebê, você sente aquela... Poxa, meu filho tá suando aqui na nuca, né? Aí você percebe que é cocô. E aí quando você vira, parece até aquele meme, sabe? Do oh não, oh não. Então assim, você bota a mão, oh não. Aí você vira a criança e vê o estado do lençol ali da cama. Aí, oh não, não, não. não. E você fica...
É tudo ao mesmo tempo, né? Tem o lençol, a criança tudo. Acordar e a criança com o cocô. Mesmo...
E a cama tipo, é compartilhada e é a sua cama, tá ligado? É. E aí tem uma noite...
Já aconteceu comigo. Eu acordar de madrugada com a mão no cocô. Acordei assim, o que, que é isso aqui? Cocô explosivo ou peixe cocô.
Eu já acordei com frio. Da
com
mijada.
Frio de xixi?
Da mijada. Aquela mijada que a fralda não segura.
Tenso.
Não, mas tem um outro que me deixa muito chateado. Porque eu sinto que é vontade. Eu não sei o que a criança tem antes dos 6 meses, mas aquilo, isso, fazer isso, dá uma noção de que essa criança tem percepção do que tá acontecendo. Que é o quê? Caguei. Papai trocou, mamãe trocou. Passou 2 minutos, caguei.
Quando tava é a terceira limpinho, onda.
Mas, pá, caguei. Mas, nossa senhora, irmão.
Isso aconteceu
é
aqui
muito ruim.
Quando a gente tava tentando fazer a adaptação da fralda ecológica com o Augusto. Né? A gente tentou aqui um tempo. E aí, assim, pela rotina nossa, né, da correria. E ele mesmo acabou não se adaptando. Mas esse episódio do cagou, lavamos a fralda ecológica. Ele cagou de novo, foi assim o determinante pra gente falar, filho, não rolou, né? Então, não adaptou, né, filho? Faz assim com a cabeça, faz assim com a cabeça.
Né? Você não gostou não, né, filho?
Dá
um joinha aí, vai, não deu, né? Tá bom.
Se você não se adaptou, respira, faz aí, isso. Engraçado que a gente tem que, até falando um pouco mais sério agora, sobre a paciência que a gente precisa ter, né, nesses momentos. Isso é um baita de um teste, né, tipo, de paciência, de empatia, né, de treino de empatia, de você, cara, se colocar no lugar daquela criança que tá totalmente dependente, sem controle do esfíncter, olhando pra você e tipo... É isso, mano, é o que temos. E às vezes, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tende a surtar nesses momentos achando que é uma sacanagem, né? Tipo, caraca, eu já me peguei várias vezes, falei, caramba, mano, não é possível, você tá de palhaçada comigo, tal, não sei o quê. E ele, tipo, só existindo, cara. Mano, é como se ele dissesse com o olhar pra mim assim, pai, eu não pedi pra vir, mano. Eu não pedi pra vir, eu tenho 1 ano e pouco, entendeu? Eu não tenho controle do esfíncter, e é isso, mano, limpa aí, tá ligado? Uma hora eu aprendo, agora ele já tá verbalizando, tipo, ele fala, Guto, cocô, né? Tipo, ele meio que tá avisando, naqueles ligeiros sinais ali que a gente pode, né, pensar, tentar treinar um desfraude mais pra frente, mas, cara, precisa ter muito controle emocional. Com pescocô, com mecônio, com...
Cara, se a criança pudesse falar, talvez ela falasse assim, pô, pai, pô, mãe, vocês estão reclamando? Eu chorei ali que eu queria, que eu tava com fome, vocês me deram peito. Aí eu reclamei que eu tava com dor de dente, vocês me deram peito. Aí eu reclamei que eu tava com frio, vocês me deram peito. Aí eu reclamei que eu tava com calor, vocês me deram peito. Pô, tem que sair.
Bora, tem que sair. Exatamente.
Aí é tudo líquido, né? Então você é aquela coisa pastosa também.
Nossa.
Mas isso que o Tadeu falou é importante mesmo, porque a gente tá falando dos momentos ali de quando o cocô acontece, né? Isso é uma questão por si só. Mas existe, assim, vocês que já têm crianças um pouco maiores, o Tadeu também ali já tá maiorzinho, tem aquele momento que a criança, que o bebê, ele começa a lutar e não gostar mais de limpar, de trocar fralda. E odeia. Você vai, vamos trocar cocô, bebê? Não, não quero. Aí você vai pegar, aí chora e grita, aí você bota no trocador, sim, aí a criança estica a perna e não deixa você, parece uma tábua o bebê, e aí você fica, meu Deus do céu. Então é muito difícil você controlar também nesse momento, né, cara? E você, tipo, não, peraí. E eu sei disso porque muita gente me pede ajuda. Tipo, cara, eu não consigo. Meu filho chora toda hora que eu vou trocar a fralda. Então, dentro desse movimento aí que o Tadeu puxou de ter empatia, eu sempre gosto de lembrar que, sabe, tenta olhar pelo ponto de vista do bebê, né? O bebê tá ali sentado, ele não tem controle, como o Tadeu mesmo falou. Fez cocô ou fez xixi. Tá ali brincando, fazendo qualquer coisa no momento dele. Você vai lá, simplesmente tira ele do que quer que seja que ele estava fazendo, se já é um bebê que tá sentando, que tá brincando. Então, tipo, você interrompe qualquer coisa que ele tá fazendo sem avisar e vai pegar ele no colo e vai botar ele numa superfície que normalmente é uma superfície que está gelada, deitado, numa posição super desconfortável, vai ficar levantando perna, passando um monte de coisa pra cá, passa pra lá, não sei o quê. É super desconfortável.
Zero então, dignidade.
É de se entender, cara. Zero. Então zero é super de se entender que a criança realmente não curta.
A criança não está feliz de não ter o controle do corpo dela.
Uhum.
Não está feliz. O que geralmente é um ótimo sinal também para você tentar ajudá-lo a desfrutar. Pelo menos aqui foi mais ou menos assim. Quando os incômodos começaram a surgir, foi quando eu comecei a oferecer pro Noah ir ao banheiro sem, ou ficar sem fralda, né? Tipo, geralmente depois que ele fazia cocô, principalmente, né? Eu perguntava pra ele se ele queria ficar sem fralda, né? Ah, beleza, beleza, só quero tirar a fralda, filho, não quero trocar, não. Só quer só tirar a fralda? Vou só limpar e você quer ficar sem fralda? Aí ele dizia que sim. E aí, beleza. Ele também só foi desfraldar lá para os 2 anos.
Uhum.
E nesses processos de... Não sei como é para vocês, mas, por exemplo, aqui... eu tenho utilizado, até a gente comentou em um dos episódios que a gente conversou, muito da ludicidade, da brincadeira e tal. Então, durante a troca de fralda aqui com Augusto, foi na troca de fralda que ele aprendeu a escala diatônica, né? Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que eu ensinei para ele na repetição. Ele aprendeu o som dos animais, então como faz o animal, como faz o cavalo, como faz, né? Ele aprendeu as partes do corpo, é nessa hora que eu treino com ele o nome das partes do corpo, eu trabalho com ele a coisa de permissão, então tipo, o papai vai limpar, com licença. Quem pode limpar? Ele fala, papai, mamãe, ele sabe quem pode limpar, isso. Quem pode tocar. Então nesses momentos da troca de fralda eu tenho utilizado esses mecanismos lúdicos assim, pra ele aceitar minimamente, mediante a todo aquele que ele faz, aquele show que ele faz pra não trocar, eu tento usar o lúdico. Nem sempre dá certo, porque principalmente quando minha companheira tá, ele é muito de querer ela. Então eu falo, ah, filho, vamos, agora é a hora da gente trocar a fralda, o papai vai trocar a fralda ali. Não, mamãe toca, mamãe. Tipo, me reduz as átomos sobre 2, sabe? E aí eu fico tipo, não, filho, mas tá. Papai tá aqui, a mamãe tá cansada, tá? Vamos, né? Tentando dividir a carga ali. Mamãe toca, mamãe toca, mamãe. Sai, 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 sai. Aí eu já fico, caraca, mano. E difícil. E aí, assim, por conta dessa. Quando a gente precisa trocá-lo e ele faz a birra de não querer trocar com a mãe. Infelizmente, e assim, me culpo, mas enfim, ok, tá tudo bem, me sinto abraçado, não vou me julgar. Mas essa, quando ele fala assim, mãe, mãe, não quero trocar. Aí eu falo, papai tá indo trocar, filho, papai vai trocar. Aí ele fala, não, mamãe troca, mamãe tá. E aí ele deixa, sabe? Tipo, eu tenho que me usar na coisa do que eu sei que ele, quando tá os dois, ele gosta menos da minha trocada, sei lá, ele resiste mais. E aí, quando ele faz a birra, né, com ela, pra não trocar, aí eu falo, papai tá indo trocar, filho. Hoje que o papai troca, olha aí. Ah, o papai tá chegando, vai trocar você, menino. aí ele já faz, mamãe troca, mamãe. Aí ela consegue trocar, tipo, até de boa, assim, sabe? Mas aí eu fico, eu fico meio que...
Você virou bad cop.
Eu fico, caraca, tipo, será que eu tô amedrontando ele? Ou será que eu fiz alguma coisa durante as minhas ludicidades pra trocar? Eu fico, bate aquela culpa, sabe? Eu falei, caraca. Mas depois eu vejo que, assim, é ele, é a conexão dele com ela, entende? Tipo, e tá tudo bem, sabe?
Sim, eu acho só que, só até pra dar dica, se alguém tá passando por essa dificuldade aí também hoje em dia, sempre lembrar que é importante pra caramba a gente falar, né? Vai começar a trocar. Ih, filho, acho que tem cocô, hein? Tá na hora de limpar isso daí. Vamos levar esse brinquedo lá pro trocador? Então, assim, existem alguns recursos que são interessantes. E a fala, né? Você avisar pra criança ter um mínimo de, né, de previsibilidade da vida dela.
Do que vai acontecer.
É importante. Pois é, então, olha, filho, ih, vamos trocar então. E ó, vamos levar aqui esse bonequinho então, essa bonequinha. Vamos lá, vamos trocar a fralda dela? E aí toda aquela questão da ludicidade é importante. Agora, quando você... Muita gente fala isso também, né? Ah, tô chegando perto do trocador, o bebê começa a se irritar e se estribuchar todo, sei o quê. Tá bom, relaxa, né? Aquele cocô ali, que tá ali, não vai sair dali. Então, dá mais uns 5 minutinhos. Não, tá bom, filho, peraí, vamos, calma, vamos conversar aqui. Respira, fica aqui no colo do papai, vamos tentar de novo depois. Aí você tenta de novo depois. Sempre, e assim, uma coisa que a gente fazia também era ter um kitzinho de brinquedos que ficavam só no trocador. Então eles não brincavam com aqueles brinquedos específicos.
Legal.
A não ser na hora da troca da fralda. Então era sempre uma novidade. Então pra eles era legal por causa disso, né? Então tinha um negocinho ali. E com a Maia, por exemplo, eu brinco bastante de... É, se é xixi ou cocô, então eu fico... Ih, Maia, e agora? É xixi ou cocô? Aí ela fica... Xixi! Aí eu acho que não, hein? Esse aqui é cocô, hein? Xixi! Então, tipo, você vai brincando e vai se divertindo com a criança junto. E aí isso passa a não ser mais um fardo, né? Porque, assim, é uma responsabilidade nossa, mas também não precisa ser pesado, né? Não precisa, sim, ser um fardo. Então, tentem sempre usar isso. E esse negócio que o Tadeu também falou... De você pedir permissão, você falar, cara, com o bebê, mesmo sendo bebê, mesmo que um bebê que ainda não é verbal, cara, é importantíssimo você falar, papai vai trocar sua fralda, ó, papai tá abrindo a fralda, olha, tirei a calça, vou abrir a fralda agora eu vou limpar seu pintinho, olha, agora eu vou limpar a pepeca, eu vou limpar o bumbum, tá vendo? Agora eu vou botar outra fralda. Essas coisas são também extremamente importantes pro desenvolvimento do bebê, pra gente conversar com ele, mostrar e falar pra ele o que a gente tá fazendo. Não só em termos só de, né, da criança ter conhecimento sobre o próprio corpo, da própria questão do consentimento em si, mas porque a criança precisa também ter esse feedback seu, né?
Exatamente, não, total. Você falou, fez total sentido. E é que assim, a gente tá tem levado, sabe? Mas é que também a gente percebe, no caso dele, ele já está percebendo a chegada do irmão, né? Então, 31 semanas.
Aí ele dá aquela grudada extra na mãe, né?
31 semanas, então é uma barrigona, e aí é chute, aí é o desgaste dela, ela tá, tipo, menos.
Disponível né?
Para uhum. As demandas ali por conta do cansaço do corpo e tal. E ele tá percebendo. Então, a gente tá tentando de tudo para tentar dividir essa carga, deixar o mais agradável possível, assim, para ele, né? Que não tá entendendo nada que tá rolando. E pra gente aqui, enquanto, né, pai, mãe, casal, enfim.
É isso aí. Agora, deixa eu fazer uma última pergunta pra vocês. Já que a gente falou... Olha que legal, né? A gente tá fazendo um episódio que a nossa desculpa é pra falar sobre cocô o episódio inteiro. Normalmente, quando a gente gravava um episódio, descambava pro cocô sempre no final do episódio. A gente começou agora, falando, né, de episódio do cocô.
Sommelier.
É sobre cocô. Então me sinto muito bem, porque é isso. É sobre isso, sabe?
É sobre isso.
Mas eu queria perguntar a vocês uma coisa que... Eu não percebi isso muito nos meninos, mas eu percebo muito na Maia, que é o reloginho. Vocês percebem que, tipo, tem aqueles momentos que a gente percebe, olha pra criança, e a criança tá daquele jeitinho que o Tadeu falou, você fala, ih, tá fazendo cocô. Esse é seu. Não, esse é meu. Você fica ali naquela. Mas existem momentos do dia, horários específicos, que a criança vai fazer aquele cocô premiado pra você? Porque aqui em casa, a Maia, ela todo dia, cara, é todo dia... Dali, 6:30 da manhã, ela faz aquele cocôzinho dela de lei e é o meu bom dia, né? O meu bom dia é trocar o cocô da Maia, que é aquele cocô que de uma criança de 2 anos e meio, que já come, então é aquela coisa pesada, sabe? Que dá aquela angústia, você acordar, a sua alma não voltou pro corpo ainda e você já tá ali lidando com cocô fedido. Mas vocês têm isso aí também?
Tem, e digo mais, quando não tinha cocô naquele horário, rolava o medo. Tipo, ih, vou prisão. Será que ele precisa de ventre? Pior que criança precisando de ventre é a bosta, né?
É uma tristeza.
É uma tristeza. Aí, mas o engraçado é que a Eva nunca teve problemas. Apesar de a gente ter tido essa preocupação, não lembro da Eva ter tido problemas em relação a fazer cocô e tudo mais. Mas a Eva sempre foi bem regradinha também, em relação aos horários. E, inclusive, era fácil detectar, porque os trejeitos eram sempre os mesmos, né? O comportamento para fazer cocô era meio que similar, né? Ia mudando de pouquinho em pouquinho, mas enfim, a gente sabia exatamente o momento certo que ela ia fazer cocô ou não. Até hoje, por exemplo, hoje ela tá com 5 anos, eu sei os momentos que ela tá já querendo fazer cocô. Eu falo, vai no banheiro. Ela vai no banheiro. Aí ela fica segurando ali, né? Tá fazendo alguma coisa, não quer sair, tá, uh-huh, não quer parar de brincar. Falando, para, você não vai sair daí, vai lá, sei lá, você tá vendo o desenho, dá pausa, só ir lá no banheiro. Ela vai no banheiro. Ela tem uns trejeitos lá que... Dizem usar de cara, assim, que tá querendo fazer cocô de dentro dela.
O Guto, ele não tem essa coisa de relógio em termos de horário, mas ele tem um pouco da questão de quantidade, tipo, das vezes que. Então, tipo, às vezes que ele faz cocô no dia, assim. Então, a gente meio que já tá pronto e quando isso falha, a gente fica nessa neura de, tipo, ixi, não fez cocô hoje. Ou o que que ele comeu. Ou, tipo, fez mais do que, a, sei lá, dois, né? Que é mais ou menos o que ele faz, assim. E aí, quando ou é mais ou é menos, aí dá essa neura. Mas o horário, assim, de, tipo, ah, não é... Opa, hora do cocô... Não, ele não tem isso.
Cara, o Noah nunca foi muito regrado, não. E as meninas, nesse caso, eu lembro pouco, porque elas se mudaram quando as duas ainda estavam na fralda. Então, agora que eu tô morando com elas de novo, elas já estão mais velhas.
Já é outro
então,
esquema, é.
É outro esquema. A gente não... Assim, às vezes você tá no corre da casa, você não percebe que foi no banheiro, entendeu? Porque você não fica regulando mais isso pra criança, porque ela já tem a autonomia de ir no banheiro, se limpar e fazer tudo, então a gente não vê. Uhum. Mas o Noah nunca teve muita regra não, cara. Nunca teve. Na verdade, o Noah, ele tinha que ser estimulado a ir ao banheiro, né? Não pra fazer xixi, pra fazer cocô. Falava, filho, olha, vamos lá, cara. Vamos parar. Assim, não que ele não quisesse fazer cocô, é porque ele segurava porque ele não queria parar o que tá fazendo. Falava, não, olha só.
Eles fazem isso.
Vamos parar agora, ó. Então, geralmente era de manhã, né? Logo depois que acordava. Então, ó, quer ir no banheiro? Tem certeza? Que a gente vai pra escola, vamos no banheiro e tal. Aí às vezes ele ia, às vezes ele não ia e tal. Muitas vezes, inclusive, ele chegava no colégio e pedia pra ir no banheiro pra professora. Entendeu? Antes de na escola do Noah, você já chegava, as crianças chegam pra tomar café, né? Então elas já chegam, vão pra sala, pegam a presença e já descem pro refeitório. Aí o Noah chegava lá falando, não quero ir no banheiro. Aí ia no banheiro, as outras crianças desciam. Aí geralmente, como eu sempre tentava chegar mais cedo na escola, eu ficava esperando ele sair do banheiro. E aí eu falava pra professora, pô, pode ir, leva as outras crianças pro refeitório que eu levo ele lá embaixo. Assim que eu terminar aqui, eu levo ele. E aí eu fazia isso.
Agora, e já que a gente tá falando muito de cocô também, é sempre bom lembrar que a Granado também tem o seu creme contra assaduras dermocalmante. Então, assim, gente, inclusive fica aqui a dica, né? Porque é um daquele... Se tem uma coisa que me dá agonia, é aquele creme que ele é duro, é difícil de você espalhar e tal. E não é o caso da Granado. A Granado é super fácil, você vai lá e... Faz aquela camada assim, faz o primer ali, ó.
Você tá falando daquelas massa corrida, né? Que a gente...
É.
Enfim.
Então, pô, rapidinho ele vai, não sei o quê, realmente. E, tipo, ajuda muito com essa dura. Repara a pele ali rapidinho, reduz a irritação na hora. Então, quer dizer, não na hora, né? Mas rapidinho. Então, fica também aqui a dica.
E lembrando, o meu filho já usou, fala. E é uma coisa que é importante. Já usei da Granado e rende, cara.
Rende, isso.
Rende muito bem, cara.
Agora, uma última pergunta que eu queria fazer pra vocês, porque a gente, enquanto pai, a gente sabe que isso acontece, eu queria lançar essa pra vocês, que é uma clássica, apesar de que não deveria existir, mas infelizmente acontece e é meio clássico, que é aquele pai que, não, eu troco fralda, meu filho, pô, eu ajudo em casa, ajudo muito. Troco até fralda, só não troco de cocô, troco só de xixi, porque, pô, cocô não dá, não consigo, me dá ânsia de vômito, eu não tenho nojo. O que que vocês têm a dizer? Lembrando que isso é um episódio patrocinado, não dá pra, né, falar palavrão, tá bom, Beto? Então, assim, lembrando que a gente tem que ser polido, mas o que que vocês falariam pra esses pais?
Seja homem!
Aí, parça, o bagulho é o seguinte, mano. Quem é que limpa a tua, mano? Responde pra mim, responde aí na tua cabeça. Não precisa falar alto, não. Responde aí na tua cabeça. Quem é que limpa a tua, mano? Entendeu? Você, se você não consegue limpar do teu filho, mano. Entendeu? Você tá... Ah, dá licença, mano. Pô, me respeita. Sério, não dá não. Perdi a linha. Desculpa aí, Granado. Perdi.
Bom, assim, a minha fala ela é muito simples pra essa pessoa, pra essa criatura, que é o seguinte. Meu amigo... Se você não limpa, quem é que vai limpar? É a mãe? Só é a mãe que limpa o cocô de filho? E se ela decidir parar de limpar também, porque ela tem nojo? Seu filho vai ter que limpar onde? No chapisco da parede? Sozinho? Toma vergonha, meu amigo. Toma vergonha, meu amigo. Para com isso aí, rapaz.
Merece uns 10 tapas de costa de mão pra aprender.
Vai ser pai, rapaz. Vai ser pai de verdade. O que, que é isso aí que você tá fazendo, cara? Trocar só xixi? Trocar xixi a gente troca com o bebê até em pé, rapaz. Tem que trocar o, pô, o bagulho extreme ali, cara.
Xixi você troca dirigindo. Cocô, pô.
E do jeito pô,
tomando, tomando refrigerante, dirigindo, você troca pra bebê com xixi.
E do jeito, e do jeito que as crianças estão nascendo evoluídas, é capaz da criança perceber que o pai é um bosta que não troca a própria falta de cocô do filho e vai falar assim, não, pai, agora que xixi você quer vir, sai fora também. Também não vem, não vem.
Eu não vou te dar meu xixi, não.
Vou te dar meu xixi, não. Não, não, daqui a pouco as crianças vão estar nascendo assim, tipo, sai fora.
É pacote completo. Ou é tudo ou
é nada. Verdade.
Entendeu?
É meu verdade.
Xixi, minhas regras.
E agora, assim, estamos aqui encerrando o maior Tricotox da história do Tricô de Paz, mas é porque a gente tinha muito assunto. Ainda tem, na verdade, não esgotamos o assunto.
Cocô então, é infinito.
Cocô é infinito, mas fica aquele lembrete.
Você aí, é então. 2021.
Ai, de novo do meu bem. Água presa.
Então, se você está ouvindo a gente até agora, então lembre-se, você tem aí 20% de desconto nas linhas bebê e bebê peles sensíveis lá. Então vai lá no site da Granado, tá bom? Tá válido de 3 a 9 de junho. E o link está na descrição. Foi muito difícil falar isso aqui para mim, foi um trava-língua, mas eu consegui. Bom, então é isso. Você que ouviu, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência com a gente. Muito obrigado, Granado, por essa parceria linda também. A gente está muito feliz de você, né, do seu apoio aqui no Tricô de Paz. A gente se vê por aí. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa. E use lavanda. Lavanda é melhor.
Eu prefiro camomila, tinha camomila. Beijo, gente, tchau.
Valeu, galera. Ado, aado, todo mundo usa Granado.
Nossa!
Terminei com o jingle, vai.
Muito bom, muito bom.